estejamos em paz. O Senhor Jesus, que Ele lance um olhar de bondade sobre nossas vidas, neste instante em que todos estamos atormentados, em que sofremos uma grande pressão espiritual por causa das tribulações que vêm sobre esta humanidade, estamos oprimidos, estamos cansados, os nossos dias têm sido difíceis e nós queremos clamar a Jesus que, por compaixão de nós, Ele incline os seus olhos para ver a nossa vida, os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E resplandeça sobre esta igreja o seu Espírito Santo de Deus, como uma luz benfazeja a iluminar os nossos corações, a trazer paz para as nossas almas atormentadas, refrigério para os nossos corações cansados, oprimidos. Aproxima-se o Natal e não poderíamos deixar de falar um pouco sobre o nascimento do Senhor. O significado da presença do Senhor em nossas vidas, que nós possamos, nesses dias em que se comemora a presença de Cristo, fazer uma profunda reflexão. Não há em nós qualificativos que possa nos diferenciar uns dos outros. Ao contrário, igualamo-nos pelas nossas imperfeições, pela nossa inclinação ao pecado, pela grande dificuldade que temos de caminhar no caminho do bem. Isso nos iguala uns aos outros. Precisamos, em verdade, buscar dentro dos nossos corações a resposta para uma pergunta: nós temos recebido verdadeiramente o Filho de Deus ou nós temos apenas recebido este Filho de Deus como têm feito os homens ao longo de toda a história desta humanidade? Sem consequências mais profundas, não estaríamos nós repetindo o comportamento, a conduta de muitos homens que já falaram em nome de Deus, mas que já cometeram grandes equívocos em nome de Deus e de Jesus Cristo por não ter recebido o Espírito de Jesus, que nos traz liberdade, que nos traz novidade de vida, que nos traz as virtudes do Altíssimo. Sem poder receber este Jesus, os homens fizeram a imagem do seu próprio Jesus. E nós vivemos num mundo que guarda toda a sua história, os seus personagens, os costumes. E nós, quando viemos a este mundo, nós não deixamos de ser influenciados por estas recordações deste mundo. E se nós não tivermos vigilância, certamente vamos repetir os mesmos erros. Vamos falar do Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor e vamos esquecer de que Jesus Cristo veio nos livrar de todas essas falsas concepções que o homem criou ao longo do tempo nas suas relações com Deus. Mas a maioria dos homens compreende Deus desta maneira? Compreende Jesus de uma forma mais material? É verdade. A maioria dos homens não consegue compreender Jesus, que veio lhes trazer a ideia de uma vida eterna que está além deste mundo. E sem poderem compreender este Jesus, eles fizeram com que este Jesus pudesse sustentar as suas vidas aqui mesmo neste mundo temporal. E não é pouco o número de pessoas que acreditam que Jesus veio apenas para dar-lhes vitória nas lutas da carne, Jesus veio nos trazer muito mais. E não é a palavra do pastor que vos fala, não. São as escrituras que testificam que Jesus veio trazer uma vida que não está neste mundo. Uma cidadania celestial. Veio nos transformar em filhos perfeitos para sempre. E evidentemente num mundo onde o inimigo ainda faz morada. Quem pode ser filho perfeito? Por isso, que façamos uma reflexão. Nesses dias em que nós vamos comemorar o nascimento do Cristo de Deus, em que no mundo ocidental nós comemoramos, vamos ter cuidado para nós não nos envolvermos nas bebedices, nas comilanças, nas alegres folias dos homens mundanos. Nós não temos muito o que comemorar se nós tivermos olhos de ver e coragem para olhar a miséria dos homens, a miséria desta humanidade, a dor que esta humanidade está sofrendo. Não temos muito o que comemorar. Por isso, o cristão precisa refletir maduramente sobre o que nós vamos fazer das nossas vidas, tendo recebido do Senhor o Espírito que esclarece o que é que vamos fazer desta candeia acesa em nossas mãos. Vamos fazer o quê? Colocá-la no velador? Sob o pretexto de que as pessoas não podem olhar para a luz? Nós não estaríamos repetindo Moisés, que colocava um véu sobre os olhos do povo, para que eles não pudessem ver a glória do rosto de Deus? Parece até que Jesus não tirou o véu. Parece até que o Senhor não veio. Nós temos que ter a coragem de colocar a candeia ao alcance de todos. E colocar a candeia ao alcance de todos é falar de eternidade. É falar de ressurreição. É ter a coragem de assumir que quando tomba o nosso corpo, se somos crentes em Cristo Jesus, nós entramos pela porta da eternidade. Nós estamos livres do juízo, porque o Senhor já nos fez livres e nos justifica diante de Deus por meio da fé que temos neste Filho amado que veio justamente para nos fazer diferentes uns, diferente dos homens que estão lá fora e que creem apenas com os lábios, que não tem coragem de crer com o coração, porque para crer com o coração é necessário modificar profundamente a conduta na vida terrena. E os homens falam de Jesus, mas são apaixonados pelas coisas da carne. E por isso vão se enganando, por isso vão disfarçando, vão fazendo de conta. Mas diz o Senhor que as coisas escondidas não vão ficar ocultas até o fim dos dias. E os dias deste mundo estão contados. E as coisas vão então ser expostas para que todos possam ver. Nós temos que refletir maduramente, todos nós que somos cristãos. Não importa a igreja que nós professamos, todos nós temos que refletir maduramente sobre o nosso papel. Estamos servindo a Jesus ou estamos nos servindo de Jesus para os nossos interesses? Nós temos que responder esta pergunta corajosamente, porque os nossos dias também não são muitos neste mundo. O tempo corre rapidamente para o fim e muitos já percebem que o relógio perdeu a sua morosidade natural. Os nossos dias não são muitos, e nós vamos aproveitar os nossos dias aqui de que maneira? Servindo a Jesus ou nos servindo de Jesus? É preciso responder esta pergunta, irmãos. Gostaria de recordar algumas passagens sobre o nascimento do Cristo, e para isso vamos consultar o Evangelho segundo Lucas, que é o evangelista que mais nos fala do nascimento de Jesus. Capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Havia naquela mesma comarca um grupo de pastores que estavam no campo e eles guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e eles tiveram grande temor. E o anjo então lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O anjo do Senhor veio anunciar a presença e a chegada de Cristo neste mundo. E veja como o Senhor escolhe uma manjedoura. Sequer o Filho de Deus encontrou lugar para nascer entre os homens. Ele foi nascer no meio dos animais. O Senhor escolhe uma manjedoura para colocar o seu filho, que teria vindo, segundo este anjo, trazer novas de grande alegria, novidades. Ele teria vindo trazer para todo o povo a paz que este povo procurava, e que significa a paz de todos nós, que todos nós procuramos. Até então, o povo de Deus, que era o Israel, ele não tinha encontrado paz. Toda a sua história era de sofrimento e de tribulações, porque faltava este anjo de luz que trazia consigo os dons de Deus. Sobre ele repousava o Espírito de Deus. Aquilo então que era muito desejado por todos os corações acabava de chegar. O Senhor Deus em glória envia o seu Filho Jesus para que ele trouxesse paz na terra e para que sobre os homens repousasse a boa vontade de Deus. Não é paz na terra aos homens de boa vontade, como costumam dizer. É boa vontade para com os homens, porque por meio de Jesus, apesar dos nossos pecados, das nossas maldades, dos nossos equívocos, por meio de Jesus o Senhor veio nos cobrir com a sua boa vontade. Ele olhou para nós, cheio de misericórdia e compaixão, através do seu Filho Jesus Cristo. Chegava então a mensagem da boa nova, da boa nova. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino, já nascido, deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria, ela guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Queridos irmãos e irmãs, o anjo do Senhor, ele veio falar com os pastores que cuidava das ovelhas, para que eles fossem os primeiros a anunciar Jesus Cristo. A boa nova foi revelada, como foi revelada a nós, a todos nós que somos cristãos, que temos recebido o Espírito Santo de Deus, que tem feito tantas coisas santas e maravilhosas em nossas vidas. O Senhor tem aberto os nossos corações para receber o seu amor. O Senhor tem aberto a nossa mente para recebermos a sabedoria, para compreendermos a profundidade das coisas, não só deste mundo, mas das coisas que estão além. Não somos nós aqueles que deveríamos anunciar. O pastor cuida das ovelhas. Nós não deveríamos também cuidar daqueles que estão à nossa volta, anunciando a eles a boa nova, como esses pastores fizeram. Eis mais uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Estamos anunciando Jesus? Ou o que é que nós estamos fazendo? Estamos matando o tempo das nossas vidas, ocupados apenas com as coisas da vida? E quando essas coisas fugirem de nós? E quando nós formos chamados de volta à nossa casa? O que teremos de apresentar ao Senhor? O que teremos feito? Teremos anunciado Jesus, o nascimento do Filho de Deus? Teremos louvado o Senhor em alegria pelo que nós temos ouvido, pelo que nós temos recebido? É preciso responder sinceramente a cada um de nós o que nós temos feito com esta anunciação do anjo do Senhor. Passados 8 dias, eles levaram o menino para circuncidar, conforme era o costume da época, e foi-lhe dado o nome de Jesus, aquele nome que o anjo tinha posto no Senhor antes dele ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação de Maria, conforme a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, porque todos os primogênitos, eles eram consagrados ao Senhor, os mais velhos. E também para darem a oferta segundo aquilo que a lei prescrevia, que era um par de rolinhas e 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, era um senhor já idoso, e ele era muito justo, e ele era um homem temente a Deus, respeitava o Senhor, esperava ele também a consolação do povo de Deus. Porque o povo vivia sofrendo. A história do povo de Deus era de sofrimento, de desespero, de escravidão. Eles esperavam a consolação de Israel. E o Espírito Santo, ele repousava sobre este homem. Diz a tradição que ele era pai de Gamaliel, aquele rabi que mais tarde foi professor do apóstolo Paulo. E o Espírito Santo havia falado com este homem e dito a ele que ele não morreria antes de ter visto Cristo de Deus. Então o Espírito Santo o levou ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo a lei, ele o tomou em seus braços e começou a louvar a Deus e dizer: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo. Aquele homem que ansiosamente esperava, como o povo de Deus, a consolação. Ele já estava no fim da sua vida. Sabe-se, lá se ele já não estava sem esperança. E de uma hora para outra, o Senhor chegou. O Espírito veio de uma hora para outra e disse para ele: vá ao templo para ver a glória de Deus. E ele então disse: despedes em paz o teu servo. A paz havia chegado para aquele homem. Os meus olhos, ele diz no versículo 30, viram a tua salvação, a salvação de Deus, que veio por meio de Jesus. Agora eu estou em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação no seu Filho Jesus. A salvação que tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para sabermos que o Senhor não veio só para os israelitas, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, Senhor, para a glória do teu povo. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Eis que ele veio para fazer a diferença. Ele será um sinal de contradição. Ele é aquele que vai separar pais e filhos, maridos e esposas, sogras, noras. A palavra de Deus nos diz isso. Ele veio para servir de contradição, para separar, porque a sua palavra, quando entra verdadeiramente no coração, ela renova a vida, ela transforma o homem velho num homem diferente. E aqueles que vivem com ele não conseguem acompanhar esta transformação. Por isso, ele separa, ele diz: aqueles que acham que são muito grandes, que estão muito elevados, que são muito importantes, ele vai promover a queda. Simeão está profetizando pelo Espírito Santo e diz: olha, aqueles que não são nada, os humildes, os mais simples, eles serão exaltados. O Senhor veio então fazer esta diferença. Ele veio para que aqueles que não veem, os que não são nada, possam enxergar, conforme diz o Evangelho segundo João, capítulo 9, e aqueles que pensam que enxergam alguma coisa, eles serão cegos. Este é o Senhor que veio nos fazer este diferencial. Uma espada traspassará também a tua própria alma. Alguns estudiosos acham que ele falava da alma de Maria, que iria ver o seu filho ser crucificado, cujo corpo foi traspassado com uma espada, com uma lança. Mas ele completa dizendo: de maneira que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Muitos estariam do lado de Jesus e muitos certamente o traspassariam com a espada. Sem dúvida, eles fariam isso. E o Senhor então permitiu que desde a sua vinda até os nossos dias, esta palavra fosse anunciada em todos os lugares, para que os corações pudessem se manifestar. O homem precisa ter a liberdade para escolher. Jesus não quer ninguém seguindo os seus passos, obrigado pelas leis, pelas regras, por quem quer que seja. Jesus não vem aqui provar a ninguém a sua existência, porque Jesus fala aos nossos corações, e aos nossos corações, são os nossos corações que testificam a presença de Cristo, não só hoje, na igreja, mas em todas as épocas desta humanidade, em todas as épocas. Vamos mover um pouquinho adiante, capítulo 4, onde o Senhor, depois de ser tentado pelo inimigo, com todas as coisas deste mundo, ele iniciou a sua pregação. Ele entrou numa sinagoga, capítulo 4, versículo 16, na cidade de Nazaré, onde ele fora criado. Como era de costume, o ministro ofereceu um livro para um dos presentes fazer a leitura. E Jesus foi o escolhido, o livro de Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar aonde estava escrito uma profecia a respeito de si mesmo. E ele começou a ler, levantou-se e começou a ler. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele estava revestido de toda a divindade do Pai. Ele me ungiu, me escolheu e me abençoou. O leão da tribo de Judá, conforme diz João, o evangelista, em suas visões apocalípticas. O leão da tribo de Judá, escolhido especialmente para libertar esta humanidade. Escolhido especialmente para este grande livramento. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade às pessoas que estão cativas, os que estão tristes, sem esperança, os que estão escravizados pelo vício, pela bebida, pelas drogas, pelas paixões, restaurar a vista dos que não enxergam, não só daqueles que estão cegos dos olhos da carne, mas acima de tudo aqueles que estão cegos dos olhos do Espírito. Vim trazer liberdade aos que estão oprimidos. Quantas pessoas oprimidas por tantas coisas deste mundo, e vim anunciar o ano aceitável do Senhor, que entre os judeus era o ano do perdão de todas as dívidas. Ele veio anunciar-nos o perdão de todas as nossas maldades. Se nós quisermos receber Jesus, não basta falar em Jesus, não basta gritar o nome de Jesus. É preciso receber Jesus no coração. É preciso deixar um pouco de se envolver com as ilusões deste mundo. Nós temos que receber com alegria a presença de Cristo e deixar que Ele opere as grandes transformações das nossas vidas. As grandes transformações. E ele fechou o livro, entregando-o ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos os que estavam na sinagoga ficaram fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele então lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui entre nós, na tua pátria, na tua cidade, as coisas que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Faze isto também aqui. E o Senhor disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Muitas viúvas existiam em Israel nos dias do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, com grande seca, e havia muita fome em todos os lugares, e a nenhuma viúva foi enviado o profeta, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, uma mulher que não era de Israel, que não fazia parte do povo de Deus. O Senhor mostrando a dificuldade que o povo de Deus tem para receber os enviados de Deus. Nós também não estamos tendo dificuldade? Será que nós não estamos tendo dificuldade para receber os enviados de Deus? Como todos os homens daquele tempo e da época de Jesus fizeram. O nosso coração, no dizer de Paulo, precisa estar dilatado para receber a palavra de Deus. Para receber a presença dos homens que vêm falar em nome de Deus. Ou vamos ter necessidade de ser repreendidos? Ele segue dizendo que havia em Israel muitos leprosos na época do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Por que não criam? porque não receberam o profeta como um homem de Deus. O único que foi curado naquela época foi um Ciro. Foi Naamã, o Ciro, um homem que não era também do povo de Israel. Ele foi curado por Eliseu. E as pessoas que estavam então à volta de Jesus se encheram de ira. Elas estavam alegres até começarem a ouvir aquilo que desagradava os seus corações. Ainda é comum nos nossos dias, nas igrejas, quando a palavra de Deus, proferida pelos pastores, quando a palavra de Deus começa a dizer verdades aos corações que vivem pecado, que vivem equivocado, as pessoas sair de um estado de alegria para um estado de ira e se afastar da igreja. Elas saem da casa do Senhor, aonde a palavra de Deus vem justamente para corrigir, para redarguir, para instruir em espírito de justiça, e vão procurar abrigo em lugares aonde há espíritos que são mais frouxos com as coisas erradas que elas fazem. Não são espíritos de Deus. Porque todos nós precisamos de corrigenda, todos nós precisamos de instrução, e a palavra do Senhor é pesada, ou não? Nós temos no Evangelho segundo João, a narrativa de uma passagem em que, terminando um discurso, todos foram embora, ficaram apenas os discípulos, por causa do peso da palavra de Jesus. E o Senhor disse a Pedro: vocês também não vão embora? E Pedro disse para ele com sinceridade de coração: Senhor, para onde é que nós vamos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde é que nós vamos? A palavra de Deus pode até não nos agradar. A palavra de Deus pode nos ferir profundamente. Mas eu vos pergunto, irmãos, para onde nós vamos? Onde nós vamos nos esconder do Espírito de Deus? Não há lugar nenhum. Como diz o salmista, não há lugar nenhum em que eu possa me esconder da tua face, Senhor. Portanto, vamos receber alegremente esta palavra que nos transforma, que nos corrige, que nos faz criaturas melhores. Não há ninguém que seja bom, irmãos. Ninguém. A própria palavra de Deus, ela testifica, ela diz para nós que não há nenhum. Ela diz: ninguém se interessou pela palavra. Não há um homem sequer. Então não existe ninguém que tem bondade no coração? Não, o Senhor está dizendo para nós que não há nenhum vivente que possa dispensar a corrigenda da palavra de Deus. Nenhum vivente. Todos nós temos que receber esta palavra, por mais dura que ela seja, com alegria, para que nós possamos sair da condição triste que nós nos encontrávamos, mergulhados no pecado, para sermos transformados, renovados em nosso espírito, em nossos costumes, em tudo o que fazemos, de maneira a viver esta vida nova, a receber alegremente a novidade que o anjo veio anunciar aos pastores, a novidade de vida. Que cada um de nós, não importa a que igreja pertença, possamos anunciar este Jesus Cristo, Salvador desta humanidade.